Quero desejar uma boa noite a todos. Estou feliz com a oportunidade de estar com os irmãos. Muito obrigado por esse grande privilégio que os irmãos têm me dado aqui. Hoje, durante o dia, já pude encontrar muitos mineiros, muitos capixabas. Agora está faltando encontrar parente. Talvez até na terça-feira a gente encontra, né? Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 1, e o verso 26. Livro de Gênesis, capítulo 21, verso 26. É capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. O Senhor há de nos ajudar. Existem dois relatos da criação do homem. Um para dizer que Deus criou, e o outro para dizer como ele criou. Um está no capítulo 1 e o outro no capítulo 2. O primeiro relato nos informa que quando o Senhor criou o homem, ele criou também a mulher. Disse aqui o verso 27, homem e mulher os criou. Ele está estabelecendo a doutrina mais antiga a respeito do casamento. O homem e a mulher é uma só carne. Essa doutrina vai aparecer em toda a Bíblia. Vai prevalecer em todas as dispensações. O homem e a mulher é uma só carne. Quando ele explica a maneira que ele criou, ele falou que ele fez o ser humano, fez o homem, do pó da terra. E é interessante saber que lá no Éden existia ouro e existia pedras preciosas, mas o Senhor preferiu criar o homem do pó da terra. Isso deve ter uma razão muito especial. Se ele tivesse nos feito de ouro, talvez seria mais difícil lidar com a gente, né? Mas ele fez de pó. Mais tarde o apóstolo vai dizer que nós somos vasos de barro. É claro, temos um tesouro dentro de nós, mas toda a glória é de Deus, porque nós somos de barro. Também Jeremias falou, dando uma razão por que o Senhor criou o homem do pó. É porque quando ele viu o oleiro trabalhando com o barro e o vaso quebrava, o oleiro tinha facilidade em lidar com o barro e fazer um vaso novo. Então, sendo nós assim, de barro, a gente fica mais humilde. Ele não fez isto para nos humilhar, mas ele fez isto para nos manter humilde. E por isso, nós somos de barro. O dia que a gente se achar meio grande, é só a gente lembrar disso que a gente fica pequeno de novo. O Senhor nos fez do pó da terra. Mas não precisa se preocupar. A terra era limpa. Era a terra original. Não tinha sofrido nenhuma queimada. E era uma terra avermelhada. Porque depois de criar o homem, ele colocou o nome de Adão. E Adão no hebraico significa ruivo, mais ou menos da cor da terra. Quando ele soprou a vida, como disse Zacarias, ele pôs dentro o Espírito. E assim o ser humano passou a ser também a alma vivente. Esse ser extraordinário, a sua criação mais ilustre é o ser humano. Agora, a respeito da separação, a respeito da maneira que ele separou a Eva do Adão, é muito interessante. Ele fez cair um pesado sono sobre o homem. E esse homem, Adão, adoeceu, ou adormeceu. E talvez nós temos aqui a primeira figura do sofrimento do Senhor Jesus ali no Calvário. É muito provável que a gente está lidando com esta figura mais profunda da cruz. Porque o sono de Adão é uma figura de morte. Aliás, morrer no Novo Testamento é chamado de dormir. Pelo menos umas 10 vezes, o Senhor fala da morte como um sono. Porque assim como Adão voltou do seu sono, e assim como o Senhor Jesus Cristo voltou do seu sono da morte, o crente também que morre antes da volta do Senhor Jesus vai ser despertado um dia para o encontro do Senhor nos ares. E nesse sono profundo, ele tirou a Eva do Adão, que é uma figura da igreja que saiu das feridas de Cristo, lá no Calvário. Na mente de Deus, na presciência de Deus, a igreja estava em Cristo, mas ela ia vir à luz depois do Calvário. E assim foi. E assim também foi com a Eva. Ela estava em Adão. Foram criados juntos. E hoje a gente já leu o verso que diz que ele os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. E a Eva ainda não tinha vindo à luz. No capítulo 5 e no verso 2, a gente lê: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ela estava nele. Porque ele queria estabelecer esse princípio, essa doutrina. Homem e mulher é uma só carne. Naquele confronto com os escribas e fariseus, o Senhor Jesus Cristo citou esse princípio, dizendo lá em Mateus: desde o princípio os fez homem e mulher. E dizendo lá em Marcos: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. É uma só carne. E o Senhor então vai continuar, ou vai começar a falar e continuar a falar, que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Ele não falou isso para Adão. Adão não tinha pai nem mãe para deixar. Mas ele falou isso para a gente. Visto que o casal é uma só carne, o homem e a mulher é uma só carne, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, por esta causa. O Senhor Jesus Cristo, citando o princípio da criação, o fato de Deus ter criado homem e mulher, ele também disse: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Paulo citou isso fazendo menção de um grande mistério: Cristo e a Igreja. E nós formamos um espírito com ele. E com a esposa, nós nos tornamos uma só carne. Nos tornamos um espírito com Cristo e também somos membros do seu corpo. Somos uma só carne, o esposo e a esposa, e também são membros uns dos outros e da igreja do Senhor Jesus. Mas ele quer defender isso. Em toda a Bíblia, homem e mulher é uma só carne. O Evangelho de Mateus, eu anotei aqui, capítulo 19, verso 5, e que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separa. O homem tem feito as famílias se desintegrar. O ser humano tem contribuído para que as famílias se desfaçam, mas continuam sendo uma só carne. Não tem como se separar, porque foi Deus que ajuntou. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. E nós vamos aprender depois como é que Deus faz isto. Mas queremos pensar um pouquinho na antiguidade do casamento. O casamento é a primeira instituição, é a mais antiga e talvez podemos dizer é a mais importante. Foi do casamento que nasceu, que surgiu a nação de Israel, a esposa de Jeová. E é do casamento que nasce a igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo. E é do casamento que sai a base da sociedade. E especialmente do casamento cristão. Quando a gente vê os crentes não querendo mais ter filhos, a gente fica com pena, né? Fica com pena. Porque a palavra de Deus nos ensina que os nossos filhos são herança do Senhor. E a gente pode crer que a grande maioria dos filhos dos crentes também são crentes, são salvos. Existem aqueles que não querem, mas a grande maioria dos filhos dos crentes também são crentes, têm essa chance de conhecer o Senhor. Então, é claro, é um conselho perigoso, mas na minha maneira de crer, o crente deveria ter filho o máximo que pudesse ter. Porque nós estamos culpando a sociedade má, cruel. Mas talvez se a igreja tivesse mais filhos, a sociedade estaria melhor. Os muçulmanos não se defendem desta maneira. O que eles querem mesmo é governar o mundo daqui a uns anos. E cada casal tem lá 6, 8, 10 filhos. E se o Senhor demorar, logo, logo eles vão dominar o mundo. E nós vamos ser submissos. Porque eles creem no Maomé. Mas o Maomé é muito menor do que o Deus que nós servimos. Então, o Senhor instituiu o casamento para que os nossos filhos pudessem ser ensinados. Ele disse isso mais tarde para Abraão. Eu escolhi Abraão porque ele vai ensinar os seus filhos e os filhos depois dele. O Senhor tem interesse nos nossos filhos. Eles são herança do Senhor. E esse projeto grandioso, extraordinário, foi para que nós pudéssemos contribuir com o Senhor nesse sentido de encher o céu. Primeiro encher a terra e depois encher o céu. Nós pregamos constantemente que nós não levamos nada daqui. E é verdade que nós não levamos nada daqui. Mas nós podemos levar os nossos filhos. E quando nós nos sacrificamos para isto, nos dedicamos ao ensino, conseguimos. É claro, tem exceção. Mas os filhos é a única coisa nesse mundo que nós vamos levar para o céu. Então, os pais devem pensar nessa, em uma das funções, dos propósitos do casamento, é isso. E esta instituição antiga, antes das nações, antes dos impérios, antes da igreja, antes de todas as coisas, que assim que vêm os impérios, assim que vêm as nações, assim que vem a religião, tentam mudar isto. Mas não é possível. Foi Deus que instituiu. Foi Deus que começou. E o que ele fez, o homem não deve atrapalhar. O ser humano deve continuar observando esse princípio. E todos que observarem esse princípio vai ser bem sucedido. E todos que desobedecer esse princípio, que não contribuir para esse princípio, ele vai ser mal sucedido. E uma das mazelas da nossa sociedade é por causa disso. O casamento tem sido tratado com muita mesquinhez. E a nação colhe os frutos dessas coisas. O propósito do casamento, nós já estamos a lembrar, o Senhor disse: sede fecundos. A intenção do Senhor é que eles enchessem a terra, é que tivéssemos filhos. Ele está pensando nos nossos filhos. Mas o propósito do casamento também é o companheirismo. Nós fomos formados, criados para viver em harmonia, para ter comunhão uns com os outros. Hoje de manhã nós lembramos que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos feitos para viver só. Nós precisamos ter comunhão. E o casamento completa o ser humano. É a união mais íntima, mais profunda. É o casamento. E nós lembramos que o Senhor viu isso em Adão. Viu essa necessidade em Adão. Deus estava muito acima dele. A criação estava muito abaixo dele. Não tinha ninguém no seu nível. E o Senhor disse: eu vou fazer a sua companheira. Ou eu vou tirar a sua companheira de você mesmo. E assim ele fez a Eva, era necessária. Era necessária. Assim como nós lembramos hoje que um casamento é necessário. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele falou também que um dos propósitos do casamento é manter a pureza da raça. O casamento não é coisa de igreja, mas o casamento é para toda a raça humana. E o apóstolo diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua mulher e cada um o seu próprio marido. Para que a raça se preserve, cada um tenha a sua esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. Então o Senhor foi lá e tirou a costela do Adão. E a Bíblia diz, transformou-a em uma mulher e lhe a trouxe. O Senhor pegou aquele material e deu formas diferentes. Eu não sei como é que foi o milagre, mas a Eva tomou estatura e formas diferentes. E ele veio e entregou a Adão. O meu cônjuge, ele tem um formato diferente de mim. O meu cônjuge tem formas diferentes. E quando o Senhor fez a Eva, ele deu essa forma diferente. E nem precisa explicar isto, hein? Todos nós percebemos isto claramente. Os homens mais ossudos, os homens mais rústicos, e essa coisa assim. E a mulher diferente. Não é à toa que ele fez isso. Ele sabia que mais tarde o ser humano ia tentar unir duas pessoas do mesmo sexo. O ser humano ia tentar unir dois homens ou duas mulheres. E o Senhor então está dando forma diferente a Eva. É pecaminoso a união de duas pessoas do mesmo sexo, da mesma forma, do mesmo formato. E a Eva recebeu um formato diferente. E o Senhor trouxe, e o Adão fez a primeira declaração de amor e talvez a mais profunda e a mais verdadeira. Esta final é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. E ela será chamada varoa. No primeiro dia ela foi chamada de Adão, porque ela estava nele. Depois, varoa. E depois, Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes e assim por diante. A palavra transformou-a é a mesma palavra do Novo Testamento que usa para dizer que a igreja está sendo edificada. Transformar, do hebraico, segundo os conhecedores, é a mesma palavra edificar do grego. Então o Senhor transformou a Eva e deu a Adão. E está edificando a igreja. E muito em breve, ele vai entregar a igreja ao Senhor Jesus. Ela é a sua esposa. a sua noiva, a sua esposa. E eles, como nós lembramos, é aquela figura do Senhor Jesus, da sua igreja, da morte de cruz, da maneira que a igreja vai sair daquelas feridas do Calvário. Tudo o Senhor estava mostrando lá naquele lugar. Assim que o Senhor tirou a Eva, ele foi e fechou o lugar com carne. Temporariamente aquele lugar ficou vazio, poderíamos dizer assim, mas ele não ficou aberto. Ele tinha dono, ele pertencia a Eva. Mais tarde o apóstolo vai ensinar que o Senhor Jesus Cristo também ensinou isso. Ele disse: ora, os casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Não deu para viver? É impossível continuar junto? Vai separar? Tudo bem. Se não é possível mais, fazer o quê? Porém, não se case. Aquele lugar continua sendo dele. Ou aquele lugar continua sendo dela. O lugar da Eva estava ali, não estava aberto, pertencia a Eva. É apenas uma maneira que o Senhor está mostrando o que separa o casal. O que separa o casal é só a morte, nada mais. E o Senhor vai lá e tira a Eva. E tenha o cuidado de fechar o lugar. Como quem quer dizer, pertence a Eva. Ele só quer mostrar que só o sono profundo da morte separa o casal. Ele só quer estabelecer esse princípio, essa lei do matrimônio. Só a morte separa o casal. Durante os anos, como nós lembramos, o Senhor tem defendido esse princípio. E o apóstolo, citando, como nós lembramos, aquilo que o Senhor ensinava, ele disse: é assim. Os casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. No curto ministério de João Batista, ele teve o privilégio de enfrentar um rei cruel. E uma das coisas que contribuiu para a morte daquele grande homem de Deus foi porque ele chegou para o rei e disse: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Mesmo que o Herodes tinha passado por um divórcio, e a Herodias também. Mas na linguagem espiritual, na linguagem de Deus, eles continuavam pertencendo um ao outro, porque só a morte ia separar. Infelizmente, na própria Bíblia, em Deuteronômio 24, faz menção daquela permissão para o homem divorciar Mas é interessante aquele texto. A mulher sai e ela casa e ela se contamina. E o Senhor recomenda, olha, depois que for contaminada, não pode voltar. Em tempo nenhum, e mesmo no tempo de Moisés, o segundo casamento é legal. Livra o homem ou a mulher da contaminação. Nunca existiu um tempo que o segundo casamento fosse legal, vontade de Deus. Em todos os tempos, ele é anormal. E a mulher era contaminada ao possuir um segundo marido. Ou, vamos pensar mais nisto, quem sabe era lá que ela ia perder a virgindade depois daquele divórcio. Mas assim, nós estamos lembrando esse princípio. E o Senhor está dizendo, olha, por causa disso, deixa o homem pai e mãe. Porque ela foi tirada do varão? Porque sem ela o varão não é completo? Então ele deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Se unir. E a expressão aqui tem o sentido de colar. Colar com cola. E isso é feito pela lei do matrimônio. A ideia que era duas pessoas desaparece. E eles passam a ser uma só carne. Agora, pela lei do matrimônio, eles se tornam uma só carne. Homem e mulher se unem pela lei. E Deus os ajunta pelo princípio divino. E o Senhor Jesus Cristo disse, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou. Essa expressão Deus ajuntou, ela vem sendo questionada, mesmo no seio da igreja. Porque a pessoa casa mal. A pessoa não pensa, não depende de Deus, não ora, se envolve num jugo desigual, numa diversidade de coisas, e não dá certo o casamento. E ele vai e coloca a culpa em Deus. Meu casamento não é de Deus, não foi de Deus. Não foi Deus que ajuntou. Mas agora sim, com essa segunda, ou com esse segundo, é uma maravilha. Agora a mão de Deus está nesse casamento. Talvez ele se amadureceu um pouquinho, né? Talvez ele apanhou um pouquinho. Talvez ele aprendeu que casar não é assim de qualquer maneira, né? O pensador diz que se a pessoa for sair para a guerra, ele precisa orar uma vez. E se ele for sair lá para o alto mar, ele precisa orar umas duas vezes. Mas se ele for casar, ele tem que orar umas três vezes ou continuar orando. É pior do que a guerra, é pior do que o alto mar. E a pessoa se envolve nisso, assim, né? Fazer uma experiência. E talvez depois que apanhar bastante, arruma um segundo casamento, e agora, já quebrantado, né, vai colocar a culpa em Deus. Não foi Deus que ajuntou. Não foi Deus que fez. Eu não era da igreja. O pastor não abençoou. O padre não abençoou. Não jogou a aguinha para abençoar. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento não pertence à igreja, não pertence à religião, não pertence às nações, não pertence aos impérios. O casamento é antes da catedral, é antes do templo, é antes da sinagoga, é antes do escrivão, é antes do juiz. O casamento é antes de todas essas coisas. O casamento é uma aliança, é um pacto, é um trato de duas criaturas perante o Criador. Ele é a testemunha. E é claro que hoje tem que assinar papel. Mas antigamente não era assim. Era apenas esse trato, essa aliança, esse pacto de duas pessoas perante Deus. Valia para o esclarecido, valia para o analfabeto, valia para o religioso, valia para o ateu. Vale para todas as pessoas. E hoje, é claro, temos que assinar papéis. Não podemos defender mais aquela tese que ajuntado por fé, casado é, né? Não. Temos que assinar papéis, é a lei. Mas antes não era assim. Antes eram levados perante o Senhor. Eram unidos perante o Senhor, para cada tempo, da sua maneira. E o Senhor estava presente naquela aliança feita entre duas pessoas. A gente lê do povo de Israel quando o Senhor rejeitou as suas ofertas e quando o Senhor não tinha mais prazer nos ajuntamentos daquele povo. E eles reclamaram e perguntaram por quê. E o Senhor disse, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua mocidade. Malaquias 2:14. 2:15 ele diz, ninguém com um resto de bom senso o faria, mas que fez o patriarca? Buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos. E não sejais infiéis. E eu gosto de lembrar que quando a gente fala nesse assunto, a gente não fala com a intenção de humilhar a pessoa que foi infeliz no casamento. É claro que não. Basta o sofrimento dele ou dela. É claro que temos que falar com todo respeito por aqueles que sofreram, que tentaram e que foram infelizes e que tiveram que separar. Tratamos essas pessoas com todo respeito. A igreja onde eu congrego tem uma irmã divorciada e ela está em plena comunhão, visto que ela nunca, nunca, ela nem foi paquerada por causa do caráter da moça. Ninguém teve coragem nem de fazer proposta. E é uma das irmãs que nós tratamos com todo respeito. Porque basta o sofrimento dela. Mas a gente prega isto. É porque eu creio que se estivéssemos pregando isto há 20, há 30 anos atrás, teríamos livrado alguns casamentos. Alguns jovens teriam pensado mais na hora de tomar essas decisões. Então, hoje à noite, por gentileza, Nós não falamos, pregamos isto para denegrir a imagem das pessoas que foram infelizes no casamento, mas para preparar a nova geração. E também até aqueles que estão passando por dificuldade no casamento. Porque, visto que está tão fácil divorciar, né? Qualquer dificuldadezinha, as pessoas já pensam no divórcio. As pessoas já pensam em separar. Em uma das cidades próxima de Vitória, um lugar chamado Linhares, um irmão responsável, ajuda os irmãos da igreja local, foi chamado às pressas na casa de uma família, e ele chegou lá, o casal estava em pé de guerra, e iam separar. E depois de muita conversa, de muito conselho, de muita oração, finalmente se acalmaram, concordaram com a reconciliação, e o irmão perguntou: mas afinal de contas, por que tudo isto? E a irmã mostrou uma lâmpada assim e disse: tem muitos dias que eu quero que ele troque essa lâmpada e ele não troca. Que absurdo! As pessoas quebraram a aliança divina. As pessoas desfazer do matrimônio, do casamento, por causa de uma coisa tão banal. Então sofra, se você tem que sofrer. Nos dias mais difíceis do meu casamento, eu olho para minha mulher e digo para mim mesmo: é exatamente ela que o Senhor me deu. E é exatamente com ela que eu vou viver até a morte. E uma das coisas que eu mais orei na minha vida, e creio plenamente que Deus me atendeu, é porque nas dificuldades do casamento eu pedi: Senhor, me ajuda a amar a minha esposa. E parece que hoje, mesmo que eu não queira mais amar, eu tenho que amar. Porque já está aqui, não tem mais jeito. A gente não crê no divórcio que separa o casal. A gente não crê. A gente crê no divórcio como lei dos homens. E que fere profundamente os princípios divinos. E que Deus não tem prazer nele. E por isso aqueles que estão lutando, querendo manter o seu casamento, seja firme, seja forte. Os conselheiros de casais acreditam que se pelo menos um plantar no coração o desejo de continuar casado, o desejo do Senhor abençoar o lar, ele vai ser vitorioso. Então, não importa se o Beltrano não quer ou a Ciclana não quer. Se um de vocês quiserem, Deus vai abençoar o lar, o casamento. Então, hoje à noite, nós vamos ficar com esses pensamentos, desejando que isto que nós temos lembrado até aqui, a vontade, o princípio divino estabelecido, que as leis humanas não podem mudar, e que só a morte, só o sono profundo separa. E é interessante a maneira que Deus faz. Quando é Ele que faz, Ele faz bem. Certamente todos nós já vimos viúvos e viúvas chorarem de saudade, lembrar do seu cônjuge com saudade. Mas é muito provável que a gente também já tenha visto lares desfeitos pelo divórcio. E o que fica para trás é muito ódio, é peso de consciência, é lares arrasados, é filhos abandonados nas mãos de terceiros, é imoralidade infantil, é criança nas drogas. E talvez a pior de tudo isso é igrejas fracas, igrejas manquejando, e o mundo olhando para a igreja de Deus e dizendo: eles é igual nós mesmos, a gente divorcia e casa, e eles também. E isso certamente é um peso, é uma dor para o Senhor. O mundo olhar para a igreja e dizer: é a mesma coisa. A gente troca de marido e eles também. A gente troca de mulher e eles também. E o Senhor há de nos livrar, de deixar esse mau testemunho para aqueles que estiveram ao nosso redor, para que eles possam olhar para a igreja e dizer: é povo de Deus, quero fazer parte. Acho graça nesse povo, acho interessante a maneira deles, a comunhão deles, a maneira de tratar uns aos outros, de educar os filhos. Que a nossa luz possa contribuir com esse mundo. Amém.